Ei, dá uma olhada no tamanho daquele livro.
Nossa, é enorme mesmo. Deve ter umas 800 páginas e parece ser bem velho. Vamos lá ver.
Começa agora o programa A Divina Comédia, uma introdução à obra-prima de Dante.
Nossa, um livro de comédia! Bem que eu tava precisando dar umas risadas ultimamente.
Chama-se comédia não por ser engraçado, mas por terminar bem no paraíso.
Ah, legal. Vou abrir pra dar uma olhada.
Nossa, tá todo empoeirado.
Tá, não tem jeito. Não consigo entender nada do que tá escrito aqui.
Tive uma ideia. Vamos procurar informações sobre o livro na internet. Deixa eu ler aqui. Não há um registro exato de quando foi escrita a Divina Comédia. Supõe-se que tenha sido entre 1304 e 1320. Está dividida em três partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. Cada parte está dividida em cantos, compostos de tercetos. No total, são 100 cantos e 14.233 versos. No Inferno e no Purgatório, Dante é guiado por Virgílio. Depois, no Paraíso, é acompanhado por Beatriz, que representa a fé.
Eu não te disse que era complicado?
Mas é interessante. Agora eu fiquei curiosa para saber mais sobre o livro. Ah, lembrei de uma coisa. Eu tenho o telefone de uma pessoa que sabe tudo sobre a Divina Comédia. Vou ligar para ela. Oi, Silvana, tudo bem? Muito obrigada. Tchau, tchau.
Para quem você ligou?
Para uma professora de letras. O nome dela é Silvana de Gaspari, e ela é especialista em Dante e em literatura italiana. Chamei ela para vir aqui conversar com a gente sobre a obra.
Tá. Enquanto isso, vamos dar mais uma lida na internet para ver se a gente aprende alguma coisa.
Oi, Silvana. Eu e meu amigo estávamos aqui discutindo sobre a Divina Comédia. A gente até se interessa pela obra, mas a gente não entende direito o que ela representa.
Para mim, a Divina Comédia é a representação de um gênio. Representa a genialidade de uma pessoa que soube concentrar o mundo exatamente como ele era naquele momento, né? Um mundo de transformação. São 100 cantos. Um canto introdutório e os outros são 33 do inferno, 33 do purgatório e 33 do paraíso. Então, a simbologia da Divina Comédia, ela é tão rica que você pode estudá-la em vários aspectos. A numerologia, os números, é só uma das formas de interpretar a Divina Comédia. No meu caso, por exemplo, eu trabalho com a luz, com a simbologia da luz. Porque a luz é presente, tanto no inferno, quanto no purgatório e quanto no paraíso. E essa luz, dependendo do lugar onde ela está, ela tem uma representação.
Se eu pegar a obra em forma de prosa, acho que iria facilitar?
Não. Eu acredito que hoje nós temos várias edições em verso comentadas que dão um entendimento tão claro quanto a forma em prosa. Até pelo fato de que a questão da obra ser transformada em prosa acaba perdendo a característica principal, que é ter sido escrita em verso. Então, isso já quebra praticamente toda a estrutura da obra. Mas, claro, a gente não pode perder de vista de que é um italiano de 700 anos atrás. Então, pegar a Divina Comédia em italiano e ler de cabo a rabo, sem nenhum comentário e tudo mais, seria difícil. Seria difícil não só para mim, mas até para um italiano hoje na Itália fazer isso.
Ah, certo. E o Dante, ele estava em carne e osso, né?
Ele é o que é em vida, né? Porque ele, segundo o que a gente entende, ele está fazendo essa viagem em corpo e alma. Essa viagem dele, ele está sendo levado, inclusive, com o corpo.
Silvana, eu tentei ler o início do livro, mas não saquei qual era a ideia.
É um inferno. É efetivamente um inferno. Eu tenho estudado alguns textos apócrifos que não são tidos como fontes da Divina Comédia, mas são eram textos conhecidos na época da Idade Média. E essas imagens das penas do inferno, na Divina Comédia, são retomadas num Apocalipse, que é um Apocalipse atribuído a Paulo, que não está na Bíblia, claro, é um texto apócrifo, e chama Visão de São Paulo. E essas penas de alta crueldade já são atribuídas aos pecadores nesses textos anteriores. Agora, é claro que se fala de poesia, o inferno é simplesmente o topo de tudo que se pode imaginar em termos de poesia, né? Dante ali realmente, toda a estrutura simbólica, metafórica, é simplesmente maravilhosa, né? A própria luz que ele coloca dentro do próprio texto, ou a falta de, né? Todos os sentidos que ele usa para poder estar descrevendo o inferno são realmente de uma magnitude poética e literária que poucos acho que alcançaram. Eu tenho várias cenas favoritas, mas eu acho assim, a que mais me toca é a inscrição que tem sobre a porta do inferno, que é, eu acho que a maioria das pessoas diz isso. E eu posso citar ela em italiano? Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina podestate, la somma sapienza il primo amore, dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, e io eterno duro, lasciate ogni speranza voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vi dio scritte al sommo di una porta, perch'io, maestro, il senso lor m'è duro. Então, é onde ele descreve o que é o inferno, né? A porta é uma porta da justiça e por ali vai entrar, e quem entrar por ali vai sofrer o resto da vida. É a dor eterna. Lá não existe esperança. Então, são versos fortes.
Eu li na internet que as pessoas que não são pecadoras, mas que também não acreditam em Deus, vão para um lugar chamado limbo, é isso?
Na verdade, o limbo, ele foi criado por Dante porque ele tinha que ter um espaço, principalmente para colocar o Virgílio. E como é que o Virgílio poderia ser o guia dele se ele tivesse perdido no inferno? Então, o limbo, se você prestar atenção, ele é um lugar bonito, né? Que ele só não tem a iluminação da luz de Deus. A única coisa que as pessoas ali não têm é a esperança de um dia encontrar com Deus. Mas é um lugar lindo, é um castelo onde todos os sábios estão ali, os grandes poetas, e discutem e conversam. Então, eu não sei se ele seria... Eu não consigo entender o limbo como um lugar de sofrimento. Uhum. Ali estão os não batizados. Como é que os não batizados poderiam pertencer a um reino que teria sido, entre aspas, né, criado com o cristianismo, de um Deus cristão? Porque a Divina Comédia é baseada no cristianismo, né?
Ah, entendi. E o purgatório, onde é que ele fica?
Pois é. O purgatório já estaria em cima da Terra, né? Tanto que no próprio inferno, o Dante apresenta Ulisses, que sai, ele conta como Ulisses morreu no inferno. E ele diz que na última grande viagem de Ulisses, ele vai buscar a montanha do purgatório e acaba morrendo no meio do mar. Por quê? Porque a geografia seria mais ou menos a seguinte. Quando Deus expulsou o Lúcifer do céu, ele teria caído e criado um grande buraco na Terra. Lúcifer está acorrentado no centro da Terra, que é o lugar mais fundo do inferno. Até a cintura ele é enterrado no gelo. E para cima ele tem três rostos. Um deles é vermelho, o outro é branco e um outro é acinzentado, quase preto. E ele está mastigando o Judas, o Brutus e o Cássius. Por quê? Porque para o Dante, a traição contra o próprio sangue é o pior dos pecados que pode existir. Então, a maior pena seria essa, então, de ser mastigado por Lúcifer, regurgitado e comido novamente pela eternidade. Judas por ter traído Jesus e Brutus e Cássius por ter traído César, né? Então, para ele, é o pior dos pecados. E é muito interessante porque, assim, o diabo, por mais que ele seja uma figura muito presente, ele é uma figura impotente. Porque ele está acorrentado e está preso, e de lá ele não pode sair. O tanto de terra que saiu deste buraco, que é o inferno, teria subido do outro lado do hemisfério e criado purgatório. Certo? Então, ele é uma montanha no meio do mar, do outro lado do hemisfério. A gente tem que entender que a Terra, naquele momento, era conhecida como metade água e metade terra, né? Um hemisfério era terra e o outro hemisfério era água. Então, para eles, entrou na terra, do outro lado saiu uma montanha no meio da água. Essa é a localização do purgatório.
Tá, Silvana, como é que Dante e o Virgílio saem do inferno e chegam no purgatório?
Eles descem pelo corpo de Lúcifer e já saem no começo da montanha do outro lado, certo? Então, eles chegam numa praia, é uma praia onde estão os pecadores que vão ser julgados, enfim, e vão ser colocados em cada círculo do purgatório, que são 7 pecados, que podem ser colocados lá, né? Que podem ser purgados ali.
Tá, deixa eu ver se eu entendi. Todo mundo que morre tem que passar pelo purgatório?
Não, na verdade não é assim. Quem é condenado ao inferno é condenado ao inferno. De lá não sai nunca mais. Assim como quem vai ao paraíso também não sai mais de lá. O único reino transitório é o purgatório. Mas de lá você não vai descer. A tendência do purgatório é que você sempre suba. É uma fase que seria uma fase de purificação. Tanto que os que estão lá sempre pedem para Dante, olha, você vai voltar? Pede para que orem por nós, né? Que deem esmolas, que façam caridade, para que a gente possa, para que as nossas almas possam ser purificadas, não só pelo nosso sofrimento aqui, mas pelo que está sendo feito na Terra por nós, para que a gente possa subir. Né? Sair de lá e ser admitido no céu.
E qual a parte mais marcante do purgatório?
A parte mais marcante do purgatório, com certeza, é o paraíso terrestre, que é a última parte do purgatório. É onde ele chega e o Virgílio vai abandoná-lo e ele vai encontrar a Beatriz. Né? E aí ele vai se purificar de todos os seus pecados, vai ter a grande procissão celestial, que é a procissão toda baseada novamente no Apocalipse de João, no Apocalipse bíblico de João, e vai subir aos céus com Beatriz.
E o paraíso, a descrição é parecida com o que diz a Bíblia?
Essa é uma pergunta bastante interessante e muito importante, porque, biblicamente falando, nós não temos grandes descrições. Primeiro que o purgatório não existe na Bíblia. Existe a menção ao inferno, existe a menção ao paraíso, mas como Dante descreve, não. Isso até em alguns momentos foi assumido por algumas doutrinas religiosas, mas não é da Bíblia.
E como Dante encarou essa entrada no paraíso?
Primeiro que é muito interessante, porque assim, Dante, nas situações mais difíceis, ele desmaia. Que eu acredito assim, essa transição seria tão difícil de ser explicada, mesmo literariamente e até para Dante, que ele desmaia e aparece em outro lugar. Né? Então, quando ele está no paraíso, a gente percebe uma coisa muito interessante, porque, primeiro, ele está com o grande amor da sua vida, com a figura que é a representação teológica daquilo que ele acredita, que é a Beatriz. Só que chega um momento do paraíso que nem Beatriz é capaz de acompanhá-lo. Porque mesmo ela sendo uma figura teológica, ele precisa de um místico E Beatriz o abandona e é São Bernardo que vai acompanhá-lo até a visão de Deus.
Mas por que São Bernardo?
Porque é tido como grande místico da época. Então, para chegar a Deus, não existe razão nem teologia que possam chegar a ele. Só o misticismo de São Bernardo é que poderia levá-lo a ver a luz de Deus.
Ah, então dentro do próprio paraíso, Dante vai elevando a sua alma?
Exatamente. Porque dentro do próprio paraíso, nem todas as almas têm o mesmo direito de ser iluminado por Deus com a mesma intensidade. Então, são 10 os céus. Tem aqueles mais distantes de Deus e os mais próximos de Deus.
E como é a figura de Deus?
Ela é pura luz. É pura luminosidade. Tanto que a luz é tão forte que, para variar, acontece o quê? Dante desmaia, né? E aí vai terminar a sua viagem.
Mas em termos de poesia, o inferno é melhor que o paraíso?
Mas o paraíso é simplesmente maravilhoso. Por mais que as pessoas muitas vezes digam que o inferno é muito mais poético, o paraíso é, além de ser extremamente rico, ele é muito maravilhoso, principalmente por causa dessa nuance de luminosidade que ele vai ter ao longo dele, né? Que é um primor literário assim, que realmente só pode vir de um gênio, né?
Opa, é o meu despertador. Eu preciso ir para casa. Valeu, Silvana. Muito obrigada por a aula.
É isso aí. Valeu mesmo. Até a próxima.
Este programa foi produzido pelo aluno Daniel Giovanaz para a disciplina de Rádio Jornalismo 1, com orientação da professora Giovanna Butkowski.